Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 6 de setembro de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes. A nossa produção está hoje a cargo do Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM. Em Nampula é a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM com a Capital FM e a Rádio Pisgitista em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio e na cidade de Canchungo estamos com a Rádio Berolando. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar da situação económica naquele país, que continua a braços com as consequências do coronavírus. Na segunda meia hora, teremos aqui saúde com a doutora Graça Matinha e, a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos às notícias do dia.
Instead, there were mostly Tutus with some moderate Hutus. The Trump administration and the Biden campaign sparred Sunday on the state of the U.S. economy 8 weeks ahead of the November 3rd national presidential election. Treasury Secretary Steven Mnuchin cited the drop in the unemployment rate to 8.4% in August and the addition of 1.4 million jobs as evidence that the American economy, the world's largest, is recovering from the worst of the turmoil inflicted by the coronavirus pandemic. But he acknowledged on the Fox News Sunday show that the U.S. economy still needs at least 7.5 million new jobs to regain its footing from March, when the jobless rate was at a five-decade low of 3.5%. But Senator Kamala Harris, the vice presidential running mate of Trump's Democratic opponent, former Vice President Joe Biden, described Trump as an abject failure and incompetent.
World's best variety, VOA Music Mix.
quintas e sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, a pandemia só agravou uma situação socioeconómica que já não era famosa. Há famílias com sérias dificuldades em sobreviver. Para desagravar a situação precária por que passam as famílias mais desfavorecidas, o governo angolano criou o projeto Coenda, que abrange os 164 municípios do país e que propõe beneficiar 1.608.000 famílias. Contudo, académicos angolanos defendem que se deve apostar na indústria e na especialização técnica dos diversos setores. As opiniões são de Henrique Bitebe, docente universitário, pesquisador, gestor industrial e consultor, Alcides Romualdo Simbo, especialista em tecnologias de informação e sistemas de decisão, e com Constantino Justo, engenheiro eletrotécnico.
O surgimento do novo coronavírus agravou a situação socioeconómica de Angola, remetendo milhares de famílias que se veem financeiramente apertadas para uma situação de pobreza extrema, com a contínua perda do seu poder de compra. Para desagravar a condição precária em que se encontram estas famílias, o governo angolano criou o projeto Coenda, um programa que abrange os 164 municípios do país e se propõe beneficiar 1.608.000 famílias. O programa de transferências sociais monetárias contempla 8.500 kwanzas por mês até 2022 para cada família angolana desfavorecida e vai custar 420 milhões de dólares. Parte deste valor, 320 milhões, foi financiado pelo Banco Mundial. O projeto foi criado para, em 12 prestações, beneficiar as famílias carenciadas e, neste período de pandemia, fazer face ao impacto da Covid-19 na economia nacional. Académicos angolanos defendem que a solução para a crise que está voltada à economia angolana passa pela aposta na indústria, na especialização técnica dos diversos setores da vida nacional, para além do ensino e da pesquisa científica. Recursos técnicos e industriais podem ajudar Angola na busca de solução para o combate contra o SARS-CoV-2, diz Henrique Bitebe, professor universitário e gestor industrial, para quem as instituições de ensino superior do país não têm cultura de pesquisa.
Agora, temos que olhar também a dimensão das outras áreas em função das especialidades. Quando falamos das especialidades, tinha a ver com as áreas das engenharia, onde os engenheiros, as empresas ligadas às tecnologias, deveríamos participar com invenções para que pudéssemos ajudar o combate da pandemia. Bom, mas também não podemos esperar muito, porque se formos olhar as nossas universidades, que deveriam ter um papel preponderante na inovação do conhecimento científico, ou no combate, ou na criação dos instrumentos que possam ajudar o governo a combater a pandemia, infelizmente, essas universidades não têm as infraestruturas técnicas, as infraestruturas que são necessárias. Por exemplo, as universidades, as faculdades de medicina que temos cá, nós não adotamos a cultura de ensaios técnicos, nós não adotamos a cultura de laboratório de análise que poderiam ajudar a encontrar soluções farmacêuticas, infelizmente. Para não falar outras debilidades que as próprias nossas instituições de ensino têm, nós criamos um modelo de ensino em Angola em que basta ter quatro paredes e um quadro de carteiras. Então, olhamos que já temos as condições para que se possa abrir uma universidade. E a própria inspeção do ensino superior acaba sempre a fechar uma vista, faz vista grossa com essa situação. E hoje, a situação de Covid-19, para além das medidas preventivas que são teóricas, precisa mais de soluções técnicas, de invenções, de ensaios, de estimar ou de estudar vacinas. Infelizmente, Angola não investiu nesta dimensão na ciência. É lamentável. Mas o que temos é com o que temos que estamos a fazer o esforço que estamos a fazer.
Uma indústria séria e um forte investimento em infraestruturas técnicas é outra medida que pode ajudar a minimizar a condição precária que a maioria da população angolana está remetida. Uma população carente no seu território, mas com a presença escandalosa na imprensa internacional, com transferências irregulares de avultadas somas monetárias por filhos do poder. Para o gestor industrial Henrique Bitebe, a importação de materiais biodegradáveis para o combate contra o coronavírus revela a pobreza do tecido industrial angolano no seu mais alto grau.
Hoje, aos Estados Unidos, a própria China, a robótica que ajudou a China, as fábricas, que adaptaram seus conceitos, né, no Ocidente. Muitos deles produziam álcool bebível, agora passaram a produzir álcool hospitalar. E se nós tivéssemos uma área dessa séria, uma indústria com um apoio significante, penso que poderíamos contribuir e de que maneira no combate à pandemia. Embora que ainda estamos a notar algumas fábricas a produzirem sabão caseira, sabão industrial, mas penso que se nós tivéssemos um tecido industrial mais forte ainda, nós não estaríamos a importar até material biodegradável. Estamos a falar das máscaras, as luvas, coisas simples que o país poderia produzir. Então, neste processo, a engenharia industrial poderia participar ativamente, no ponto de que pudesse fazer design ou envolvência de outros membros de inventores e as fábricas pudessem reproduzir esse instrumento.
O divórcio entre a academia e a política não ajuda a encontrar os melhores caminhos para que Angola controle rapidamente os efeitos nefastos da pandemia no sistema sanitário nacional e, consequentemente, na vida socioeconómica da população. Alcides Romualdo Simbo, especialista em tecnologias de informação e sistemas de decisão, lamenta que Angola esteja atualmente a viver de emendas paliativas que pouco ou nada ajudam na solução para o problema da pandemia, pelo menos no território nacional, quando através de estudos especializados em matéria de medicina poder-se-ia aferir que fármacos são os mais adequados para garantir a rápida recuperação dos pacientes angolanos.
Ora, em relação à situação que está-se a viver da Covid-19, digo que, primeiro, para além das medidas de confinamento, nesse caso o confinamento devia isentar nesta situação aqueles cidadãos que podem contribuir para que o país saia o mais rápido possível dessa situação. Dentre esse grupo de pessoas, vamos destacar investigadores científicos. Agora, o problema que se coloca é, esses investigadores vão trabalhar onde? Onde é que estão os centros? Onde é que estão os equipamentos para eles poderem trabalhar? Daí, estamos a convidar as autoridades angolanas a fazerem uma reflexão por causa desse relativo divórcio que existe entre a academia e a política. Então, eu penso que os governos devem abraçar os acadêmicos, devem proporcionar condições para que eles possam trabalhar e não timidamente ir levando a cabo políticas paliativas. Então, o que se devia fazer, apostar na construção de infraestruturas ligadas à investigação científica de referência, não só numa província, mas identificar zonas académicas onde temos já cérebros para poderem ir trabalhando. Deve haver maior investimento na investigação científica, deve-se dar o valor ao cidadão nacional, ao quadro nacional, para que ele possa trabalhar, proporcionar condições, senão vamos continuar a depender sempre das soluções que vêm de fora. E tem-se dito que se tu não vareres a tua casa, quem vem de fora não vai varrer. Então, somos nós que temos que ir fazendo isso. Mas quero felicitar em particular as medidas que o governo foi tomando. Infelizmente, nós não temos A outra parte que os países mais avançados estão a adotar, que é a investigação, para se conter a propagação desta pandemia. Mas, em termos de medidas de contenção, podemos dizer que o governo fez alguma coisa plausível. É pena que deixou o capital humano, em termos de investigação, à parte, e estamos a viver digamos assim, de algumas emendas e soluções paliativas. Nós até agora não conhecemos qual é o fármaco que está a recuperar os doentes pela Covid-19 aqui em Angola. Não sabemos. Portanto, já acompanhamos na imprensa as autoridades a dizerem que vão fazendo várias combinações e em função da reação de cada paciente vai resultando.
Um país que se quer posicionar no contexto das nações em investigação científica, tal como Angola, precisa melhorar o acesso à internet. O problema de Angola que dificulta a comunicação e o acesso à informação, adverte Constantino Dário Justo, engenheiro eletrotécnico.
A qualidade da internet em Angola não é péssima. É óbvio que deve melhorar, isso é óbvio. No entanto, o problema consiste no acesso a ela. Uma porcentagem reduzida da população angolana tem acesso à internet, seja por qualquer via existente. E destes, poucos têm acesso aos pacotes que garantam melhores velocidades de comunicação, em parte por conta do custo elevado de aquisição destes pacotes, e por outra, por insuficiência de infraestruturas ao longo do território nacional para o provimento dos serviços da internet. Realço antes de mais que em nossos dias a internet é fundamental para o desenvolvimento das sociedades, pois ela coloca os internautas conectados com um vasto mundo de informação. E informação, diga-se a verdade, é poder. Sendo assim, os engenheiros, ao terem um acesso maior e melhor à internet, poderão naturalmente obter mais informação que os vai capacitar a desenvolverem os seus projetos. Esses projetos podem ser de ordem variada, mas todos eles convergindo para o nosso objetivo maior, que é a luta contra o Covid-19.
Sobre a situação económica, financeira e social do país, o especialista em informação e sistemas de decisão sugere a aposta na diversificação da economia nacional com inputs de empresários estrangeiros, tendo em linha de conta uma política de isenção de taxas de instalação de indústrias.
Diversificação da economia nacional com parceria estrangeira. Os angolanos ainda não têm uma larga experiência em termos de diversificação da economia nacional, então deveríamos contar aqui com input de cidadãos, de empresários estrangeiros. Mas agora, para que esses empresários possam deslocar os seus países para implantarem as fábricas, as indústrias aqui no país, seria necessário que se tivessem em linha de conta uma política de isenção de taxas para esses empresários estrangeiros que querem se instalar aqui, ou digamos mesmo instalarem as suas empresas aqui a custo zero em termos de taxas. O mais importante é termos aqui a indústria a produzir e alimentar o mercado interno e quiçá o mercado externo. E ainda adotarem políticas de empregabilidade de cerca de 51% a 80% da mão de obra nacional para seguir passando experiência aos nossos quadros nacionais e também para que o dinheiro que se vai gerar nessas indústrias para pagamento de salários possa ser gasto no país em vez de ser gasto lá fora, como tem-se observado na maior parte das empresas estrangeiras que empregam, na sua maioria, mão de obra estrangeira. Eles gastam dinheiro lá fora quando deviam gastar aqui no país. E tal como se verifica nesses países que são emergentes, nos países que estão a desenvolver, estão a atingir patamares muito altos no desenvolvimento, como o caso da China, Dubai, Índia, Japão e outros países.
Para situações futuras, Angola deve investir mais em instituições técnicas e em recursos humanos capazes de fazer face aos desafios do país. Enquanto não se criarem as bases sustentáveis para o investimento na ciência e na inovação tecnológica ou na melhoria das condições salariais dos recursos humanos nacionais, diz o gestor industrial Henrique Bitebe, o desenvolvimento do país vai atrasar.
A prevenção futura sobre algumas situações de calamidade ou num país, por exemplo, no nosso país, estamos a falar de Angola, primeiro passará na dimensão de que possamos investir seriamente nas instituições técnicas, haver maior disponibilidade de recursos financeiros para que possamos capacitar recursos humanos capazes de fazer face aos grandes desafios que possam ocorrer no futuro. Hoje, Angola já demonstrou que não tem condições humanas, técnicas e financeiras para situações bastante elevadas. Conforme dissemos anteriormente, temos que rezar a Deus, agradecer a Deus, ao Executivo também, na verdade, por reconhecer as debilidades que o país tem e tentar encontrar soluções que possam minimizar o desastre neste caso. Mas futuramente, enquanto nós não criarmos bases sustentáveis sobre a engenharia nas universidades, bases sustentáveis sobre as empresas aliadas à tecnologia, bases sustentáveis sobre inovação tecnológica, claro que ainda não temos como nós garantir condições sustentáveis para o futuro. Quando um médico angolano está a ganhar 350 mil kwanza, equivalente praticamente de $500, e um médico cubano ganha $6 mil. Imaginemos isso. E isso acontece aqui também. Um engenheiro angolano a ganhar, por exemplo, um professor angolano, um engenheiro a ganhar 250 mil e o outro ganha 1 milhão, 2 milhões. Quer dizer, que são situações que nós continuamos a criar um país com critérios nuas, que não ajudem tanto no desenvolvimento sustentável. E acabamos de tornar um país totalmente viciado, um país totalmente dependente do conhecimento externo, totalmente dependente das exportações em quase todas as vertentes. Estamos a falar de mão de obra especializada, estamos a falar até instrumentos bastante básicos que possam ajudar o desenvolvimento sustentável do país. No entanto, no nosso ponto de vista, há que se valorizar o quadro nacional, mas dando-lhe oportunidade para trabalhar e as condições para que ele possa exercer as suas ações, esteja onde ele estiver, no setor público, no setor privado ou nas instituições não governamentais. É importante que o governo olhe nessa dimensão para que possamos ajudar ao desenvolvimento.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.
Hoje é domingo, 6 de setembro de 2020 e esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos no Facebook através de Voa a Português. O nosso site é www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também na internet, estamos ainda nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, e o nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Vamos aqui um pouco à música, o saudoso Carlos Buriti e Seios Laranja.
Este teu ar de selvagem e teu olhar distraído, lábios cerrados no rasgo, tem-me de beijo caído. Chama-me em criança.
ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 6 de setembro de 2020. Na apresentação, na Guedes, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a rádio Pidjiquiti, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sitchano, que é Leste FM, isto na cidade de Gabu, na cidade de Buba, é a rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Iuberolando. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, com a rádio Encontro, em Quelimane, é a nova Rádio Paz. E a rádio Sem Fronteiras, em Pemba. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco, saúde, depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, mas antes vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Mais de 60 pessoas foram resgatadas de um acampamento na Califórnia por um helicóptero militar, incluindo duas que ficaram gravemente feridas num dos três incêndios florestais que se arrastaram rapidamente. O fogo prendeu os campistas no sábado num reservatório na Floresta Nacional de Sierra. Das 63 pessoas resgatadas, duas ficaram gravemente feridas, 10 foram moderadamente feridas e 51 outras tiveram ferimentos leves ou nenhum ferimento, de acordo com um tweet do Corpo de Bombeiros de Fresno. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu a possibilidade de sanções à Rússia se o Kremlin não fornecer informações em breve sobre o suposto envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. Heiko Maas disse ao jornal alemão Bild am Sonntag que havia várias indicações de que Moscou estava por trás do ataque. Se nos próximos dias a Rússia não ajudar a esclarecer o que aconteceu, seremos obrigados a discutir uma resposta com os nossos aliados, disse Maas ao diário alemão, acrescentando que quaisquer sanções devem ser direcionadas. A Alemanha lidera atualmente a União Europeia. Temos grandes expectativas que o governo russo resolva esse crime grave, disse Maas, que acrescentou que se o governo não tem nada a ver com o ataque, então é do seu próprio interesse comprovar isso com factos. Maas não descartou sanções contra o gasoduto Nord Stream 2 de 11 mil milhões de dólares que está em construção para fornecer gás russo ao continente europeu. Em Hong Kong, pelo menos 90 pessoas foram presas neste domingo, dia 6, durante protestos contra o adiamento das eleições legislativas. Essas eleições, que deveriam ter lugar hoje, são uma das poucas vezes em que os residentes de Hong Kong votam. A líder de Hong Kong, escolhida a dedo pela China, Carrie Lam, anunciou no final de julho que a eleição na cidade seria adiada por um ano devido à pandemia do coronavírus. A mudança foi amplamente vista como um golpe para o grupo pró-democracia, que se esperava que tivesse um bom desempenho nas mesmas eleições. A polícia de choque atirou balas de pimenta contra os manifestantes, escreve a agência de notícias Reuters. A polícia de Hong Kong, por seu turno, disse no Facebook que 90 pessoas foram presas, principalmente por se reunirem ilegalmente. Embora menores e menos frequentes do que em 2019, os protestos pela democracia, independência e Hong Kong continuaram neste 2020, apesar das preocupações sobre a pandemia do coronavírus e após a China aprovar uma nova lei de segurança em junho, diminuindo ainda mais os direitos da cidade semi-autónoma. E por último, nas notícias, nas últimas 24 horas, o continente africano registrou 224 mortes devido à Covid-19, passando a ter um total de 31.056 óbitos. No total, o continente tem 1.291.724 casos de coronavírus, isto devido ao aumento de número nas últimas 24 horas. O maior número de casos e mortos continua a registrar-se na África Austral. E assim foram as notícias.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Saúde com a doutora Graça Medicinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página saúde aqui na Voz da América. Nos próximos minutos vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Medicinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, vamos falar de alergias mais propriamente. Vamos falar de rinite alérgica, que parece ser uma doença ou um incómodo, por assim dizer, relativamente vulgar no mundo de hoje. Doutora, para já, o que é a rinite alérgica?
Olha, Ana, vamos começar por definir a rinite, não é? Então, a rinite é uma doença inflamatória que acontece nas mucosas do nariz. E esta rinite pode ser, por um lado, alérgica, como também pode ser não alérgica. Mas em ambas as situações, os sintomas tendem a ser parecidos. E, segundo a literatura, na maior parte das pessoas, a rinite tende a ser mais alérgica do que a não alérgica. Portanto, a rinite alérgica é relativamente comum. Importa dizer, Ana, ou lembrar os nossos ouvintes, que o nariz tem a principal responsabilidade de proteção contra substâncias tóxicas e irritantes que nós inalamos no nosso dia a dia, através da nossa respiração. Não é? Nós estamos expostos a um ambiente que tem muitos tóxicos e muitas substâncias que podem ser irritantes. Então, em resposta a isso, o nariz vai desenvolver uma espécie de barreira, uma espécie de proteção para que essas substâncias tóxicas não passem para os órgãos mais internos, que seriam os pulmões e por aí fora.
Uhum.
Então, o que é que acontece? Quando nós temos uma pessoa que está propensa a alergias, não é? Ela vai ter o seu sistema vai reagir de uma forma muito intensa para defender o organismo dessas doenças ou desses irritantes que nós vamos estar expostos a eles no dia a dia. Então, toda essa reação que o organismo tem, que pode culminar numa inflamação, nós chamamos de rinite, e nos casos em que claramente existe a presença de um fator que causa essa alergia, nós estaremos diante de uma rinite alérgica. Daí o termo rinite alérgica. Portanto, é uma reação que o corpo vai apresentar, que vai se manifestar mais na zona do nosso nariz, na região nasal, e que vai ser causada por este alérgeno. E esta é uma daquelas situações que vai se caracterizar principalmente com os espirros.
Uhum.
Nós estaremos diante de uma pessoa que se entrou em contato com alguma substância irritante, como poeira, como pólen das flores, por aí fora. Ela começa imediatamente a espirrar e começa a sentir uma necessidade de coçar intensamente o nariz, e acompanhado a isso pode ter corrimento nasal e também pode ficar com as narinas obstruídas. Então, estes seriam os principais sintomas de uma rinite alérgica.
Doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Aqueles pelos que nós temos no nariz servem de alguma forma também como uma barreira para esses alergénicos?
Olha, Ana, os pelos são, de facto, um dos principais componentes desse sistema de barreira. Porque a função dos pelos, há muita gente que tende a querer tirar os pelos e ficar livre dos pelos, mas os pelos estão lá por uma função muito importante, que é essa de filtrar o que nós absorvemos, não é? Então, os pelos têm sim uma função de barreira, são o principal ponto, o primeiro ponto onde nós temos essa capacidade de fazer a filtragem desses alérgenos que nós acabamos inalando. É verdade que há partículas muito pequenas, há partículas quase que invisíveis e que não são efetivamente filtradas, mas algumas coisas que são filtradas, e aquilo que não é filtrado acaba resultando nessa reação alérgica que vamos manifestar quando temos a rinite.
Doutora, entre os fatores de risco, portanto, para as alergias, seja para a rinite alérgica, seja para outras alergias, tem alguma influência se, por exemplo, os nossos pais também têm problemas de rinite ou de alergias? Portanto, a questão genética?
Sim, tem, Ana, porque essa questão das alergias, não é? têm tendência a transmitirem-se de uma geração para outra, não é? E quando ambos pais têm rinite, a chance dos filhos terem um problema chega até a 50%. E quando a pessoa carrega essa predisposição, entra em contato com o alérgeno, ela passa automaticamente a ser reativa a esse alérgeno e já não consegue tolerar um contacto com esse alérgeno. O que é que eu quero dizer? É que se eu sou filha de pais que têm a rinite, o primeiro contacto que eu terei com, vamos lá dizer, com o pólen das flores, vai me causar uma reação. Então, automaticamente eu passo a ter essa condição da rinite alérgica ou tenho menos tolerância ao pólen das flores. E essa é uma situação que logo nos primeiros anos de vida pode ser detectada, mas também em algumas pessoas não se detecta logo nos primeiros anos de vida, pode ter um início mais tardio.
Doutora, para além da questão dos espirros, não é? Quando as pessoas têm alergia, têm rinites, para além dos espirros, que outros sintomas as pessoas apresentam? Que podem até ser confundidos com outras situações de saúde.
Olha, Ana, tipicamente uma pessoa com rinite vai ter uma irritação muito grande no nariz. A pessoa quer coçar, a pessoa fica completamente incomodada e também vai sentir uma irritação no céu da boca, não é? Dá sempre uma sensação de querer coçar, mas é uma zona que dificilmente podemos coçar. Então, há essa irritação a nível do nariz e da boca. Os olhos também ficam bastante irritados. A pessoa fica com comichão nos olhos, quer coçar os olhos ficam avermelhados, começam a lacrimejar. E depois, a pessoa também vai ter a questão do corrimento nasal. Vai começar, o nariz começa a escorrer e vai ter bastante lacrimejamento nos olhos. Para além da tosse, algumas pessoas podem se apresentar com tosse, podem se apresentar com dor de garganta, podem ter os olhos inchados, algumas pessoas também apresentam com dor de cabeça, claro que dependendo da gravidade dessa rinite, e também a questão da congestão nasal. Então, esses são os principais sintomas que a pessoa pode apresentar. Esses sintomas são comuns da gripe, não é a gripe comum que normalmente se tem, mas há aqui uma particularidade, é que a gripe às vezes custa com febre, enquanto que a rinite é mais essa reação alérgica, esses sintomas que incomodam, que a pessoa pode apresentar.
Doutora, quando a pessoa começa a ter estes sintomas, por exemplo, espirra muito, olha a garganta, os olhos lacrimejam, tem coceira nos olhos, vai ao médico. Como é que o médico chega à conclusão que é que está na presença de alergias? As pessoas normalmente dizem, eu tenho alergia, mas há alergia de várias espécies, né? de vários níveis. Como é que o médico deteta ou define ou chega à conclusão que tipo de doença, que tipo de alergia as pessoas têm?
Olha, Ana, o primeiro passo, como em qualquer outra situação, é fazer uma boa história clínica, não é? É preciso listar os sintomas, há quanto tempo apareceram os sintomas, se a pessoa está a tomar algum medicamento, em que momento é que a pessoa sente esses sintomas. E depois também tem que fazer a investigação de outras alergias, porque isso também tem uma certa influência. Se a pessoa tem uma alergia ou tem doenças como a asma, a probabilidade de ter uma rinite também é maior. E depois pode-se fazer alguns exames, não é? Existem testes para alergias que são feitos. É verdade que não é, não, esses testes não estão disponíveis em todas as unidades sanitárias, mas onde estiverem disponíveis, sempre faz-se um teste de alergias, que esse teste vai revelar que tipo de alérgenos ou que tipo de substâncias desencadeiam os sintomas nessa pessoa.
Uhum.
E depois também podem ser feitos exames de sangue, fazem exames de sangue especiais que podem ajudar no diagnóstico. Os exames de sangue vão fundamentalmente a medir o nível de algumas substâncias específicas que estejam relacionadas com as alergias, não é? E também é preciso fazer um hemograma completo para poder auxiliar o próprio diagnóstico.
Doutora, tratando a rinite alérgica, pode ser como, por exemplo, eu tomo antihistamínicos, né? Portanto, antialérgicos, sobretudo na altura daqui da primavera, na altura do outono, portanto, em que há, em termos ambientais, há muita... A natureza, por assim dizer, está bastante ativa. Mas há outros tipos de questões ambientais que fazem grande diferença também no tratamento de qualquer alergia da rinite alérgica, não é?
Pois, é verdade, Ana. Olha, há um aspecto muito importante que na verdade é determinante para a melhoria ou não das crises. É a questão da higiene do ambiente onde nós nos encontramos. E essa, na verdade, é uma das formas mais simples de prevenir essas crises de rinite alérgica. Porque, conforme dissemos no início, essa rinite é desencadeada pelo contacto com uma certa substância. Então, nós temos que, primeiramente, tentar verificar ao nosso redor que tipo de substâncias ou que tipo de objetos podem conter esses alérgenos. E falo aqui, por exemplo, de garantirmos primeiro uma boa limpeza do sítio onde nós nos encontramos para ficarmos livres de todas as poeiras que possam existir, os ácaros também que possam existir. É preciso nós termos muita atenção com coisas como carpetes, cortinas, aqueles bonecos de pelúcia que muitas vezes podem desencadear este tipo de reações. Então, nós temos que garantir que o nosso ambiente esteja limpo, esteja muito bem ventilado e também haja alguma entrada de luz solar, porque só essas medidas já ajudam bastante, não é? Já ajudam bastante. E também é preciso evitar coisas como alguns produtos de limpeza podem causar essa irritação, tintas, a fumaça de cigarro, por aí fora. E depois de nós verificarmos tudo isto, o ambiente no qual nós nos encontramos, é preciso auxiliar isso a alguns medicamentos, naturalmente os antialérgicos e também os descongestionantes nasais fazem parte do leque de medicamentos que podem ser usados para tratar uma crise de rinite alérgica. Mas, como sempre, para a toma de qualquer medicamento tem que ser mediante a recomendação médica.
E, doutora, normalmente as pessoas quando têm estas questões alérgicas têm-nos quase durante toda a vida, mas há uma vacina, não é, doutora? Pelo menos para a rinite alérgica, creio que há uma opção de vacina.
Bom, também pode ser uma opção, não é? As vacinas antialérgicas são uma opção, uma alternativa para os casos em que nós não conseguimos evitar esse alérgeno.
Uhum.
Mas ela só pode ser indicada se fizer um teste de alergias e comprovar que um determinado alérgeno está a causar essa situação. E porque a vacina também é bastante específica, não é? E essa vacina vai ajudar, com o passar do tempo, a reduzir as crises e até chegar a uma fase em que a pessoa possa conseguir suspender as medicações mesmo quando tem alguns episódios de rinite alérgica. Mas, claramente, é bom referenciar que essa vacina não é uma vacina largamente disponível, não é? Alguns países podem ter, os países de renda alta podem ter essas vacinas, mas nos nossos países de média e baixa renda ainda não são largamente disponíveis, por exemplo, no sistema público. Então, essa seria uma alternativa que eu diria que é efetivamente o último recurso, mas também temos que olhar para o local onde nós estamos.
Exatamente. Portanto, o melhor também, doutora, é tentar evitar crises alérgicas, não é? Portanto, evitando todas essas coisas que provocam uma alergia que a doutora mencionou. E quando sentir que pode ter isso, ir ao médico e ver através de algum medicamento se pode aliviar as dores. E também uma das coisas que eu li é que às vezes quando nós nos envelhecemos, por assim dizer, como o nosso corpo tem uma maior imunidade, às vezes deixamos de ter esse tipo de sintomas tão constantes. E pronto, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório por esta semana. Vamos enviar para todos votos de uma boa saúde, uma semana cheia de saúde. E eu creio que a doutora acabou agora de espirrar. É a doutora que está aqui com os espirros, com uma alergia. Portanto, as melhoras para si também, doutora, e como sempre, estamos juntas. E uma boa semana de saúde, então.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
para o Clube do Ouvinte, Daniela Seteschi, e traz-nos hoje o angolano Paulo Paca, autor do livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração.
Olá, aqui Dani Seteschi, e hoje eu vou conversar sobre o livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração, com o autor Paulo Paca. Seja bem-vindo!
Obrigado.
Hoje você está aí na Bélgica, mas você é angolano e de onde que você é?
Eu sou angolano. Eu nasci em Angola, nasci no Uíge e fui para a Holanda. Angola é um país que passou muito tempo em guerra. Em 1998, nós fugimos da guerra, fomos para a Holanda. E de lá para cá, estamos aqui fora, né? E vivendo nessa coisa de imigração, ora aqui, ora acolá. Hoje estamos na Bélgica. Estamos a preparar, talvez, uma reimigração para Angola, né?
Uau! Mas olha, esse daí é um assunto para outra hora. Agora eu quero saber, o que, e foi isso que te motivou a escrever o livro Uma História de Vida? Foi a guerra civil em Angola? Foi você querer sair em busca de uma vida melhor? O que, que te motivou?
A motivação veio daquilo que são as dificuldades que nós enfrentamos aqui como imigrantes. Eu falo mais de histórias, de coisas que eu vivi, meus amigos, meus familiares, porque nós estamos aqui, temos hoje aqui filhos, mulheres, então toda essa gente tem passado uma série de dificuldades, e são coisas que às vezes as pessoas passam em silêncio. E nós vimos porque nós conversamos com as pessoas. E conversa, mais conversa, às vezes nos vimos sem poder nem capacidade para podermos ajudar uns dos outros. Talvez seja o Estado a fazer isso. Então, escrever um livro é a forma que eu encontrei, que para mim é expor uma situação, né, que é muito recorrente nas comunidades imigrantes, dificuldades, se bem que tem muitos que se deram bem, tem muita gente que vive bem, e podem dizer, valeu a pena ter emigrado. Mas também, do outro lado, temos muita gente que se arrepende. Diz, o que, que deu eu sair do meu país e parar aqui? Porque a pessoa fica muitos anos, muitas das vezes até na prisão. É. Chegou aqui, solicitou asilo, não sei quanto mais, não deu certo. Passa de prisão para prisão e passa uma vida. Porque se você passa 20, 15, 10, 15 anos, sempre nos processos que nunca terminam, daqui a nada, a vida já não é nada. E é isso que nós temos visto aqui. Nós temos muita gente, amigos perdidos por aqui, perdidos pela cerveja, pela droga, pelo desespero. Então, é uma série de coisas que nós vimos. O mais ideal seria os governos poderem olhar para a situação e impedir, né? Mas o que fazer?
E você me falou que você gostaria de falar sobre três temas hoje, né? E o segundo é a integração. Você saiu de Angola e morou vários anos na Holanda. Como é que foi a sua integração lá?
Não foi fácil. Não foi fácil porque, primeira coisa, a língua é totalmente diferente. Quem fala português chega na Holanda, tem que falar holandês. É muito difícil, mas conforme eu cito no livro, é preciso paciência, é preciso ser humilde, porque você, quando sai do seu país, vai para um outro país, tem que estar preparado para aprender, para se adaptar na sociedade, que é para poder funcionar. Senão, de outra forma, não dá certo. A integração é um ponto muito crucial para quem migra.
Me conta sobre a crise de identidade. O que, que tem no seu livro sobre essa parte?
A crise de identidade é muito comum. Eu vi isso, eu vejo isso em Angola. Vejo isso em toda parte do mundo. Onde há imigrantes, onde há pessoas que se deslocam de um lugar para outro, tem sempre essa coisa de crise de identidade. Por quê? Depois que uma pessoa passa 5, 6, 10 anos num outro país, ela acaba por absorver uma outra língua, uma nova maneira de vestir, comida, tudo isso. A pessoa se adapta automaticamente. Muitas das vezes até tem crianças que nem falam a língua do país de origem. Então, daí, a pessoa para já começa a se identificar com o país que o acolheu. Aí, eu digo, eu sou holandês, porque tenho cidadania holandesa. Só que o holandês não me vê assim, o holandês autóctone, né? Não me vê eu, africano, assim, como o holandês. Quando eu digo sou holandês, eu digo não, você é africano. O meu filho que nasceu cá, cresceu, é a mesma coisa. Ele pode, ah não, mas eu nunca fui para Angola, não conheço Angola. Mas mesmo assim, ninguém aceita.
Eu sei que o livro está disponível fisicamente, mas a gente pode adquirir ele online ou não? Como é que faz para a gente ver várias pessoas interessadas?
O livro pode ser adquirido online. www.sitiodolivro.pt. É só escrever Paulo Paca e o livro está aí.
Qual é o seu conselho para os angolanos e não só? Né, moçambicanos, santomenses, guineenses, você acha africano. Que vale a pena emigrar?
Vale a pena emigrar, sim e não. Por quê? As pessoas muitas das vezes emigram não é porque querem emigrar. As pessoas muitas das vezes emigram porque são forçados a emigrar. Se nós olharmos para o contexto africano, a maioria das pessoas que abandonam países estão a fugir porque é só mesmo... O país já não oferece condições para emigrar. Tem que se preparar, porque a partir do momento em que você sai da sua casa, sai do seu país, você se torna uma pessoa dependente dos outros. Outras pessoas vão pensar, vão determinar o que, que você vai comer, vão determinar onde você vai dormir, vão determinar o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. E, aliás, colocar a vida em risco, como temos visto aqui no mar Mediterrâneo, é absurdo, porque a vida é a coisa mais preciosa. Então, nós vemos pessoas que podiam, talvez, fazer algo e desaparecem de um momento a outro. Quer dizer, daqui a nada, embarca e daqui a nada, todos 500, 300 pessoas morreram. Então, é preciso refletir. É preciso refletir. É preciso defender a vida. Não colocar a vida em risco, mesmo sabendo que daqui a nada eu posso perecer.
Paulo Paca, foi um prazer tê-lo aqui na Voa para falar sobre o livro Uma História de Vida, Prós e Contras da Imigração e também conhecer um pouquinho mais aí da sua história.
Obrigado, prazer meu, muito obrigado, eu é que agradeço.
Obrigada, Dani. Obrigada, Paulo Paca. Vamos ficar com a música que o Paulo sugeriu, é de Tetelano. Angolano segue em frente.
Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a sua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a sua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 6 de setembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.